Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 14 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em viagem à China, presidente Lula assina 15 acordos e parcerias.
E reforça interesse em ampliar cooperação entre os países em diversas áreas.
Nós queremos que a relação Brasil-China transcenda a questão comercial. E que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Ações para exportar mais, desenvolver a indústria e gerar emprego.
Temas da entrevista exclusiva com o vice-presidente e atualmente presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
E no nosso especial sobre os 100 dias de governo, vamos falar das ações voltadas aos povos indígenas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A busca pela união entre o setor produtivo, sociedade civil e governo.
O desenvolvimento de uma nova política industrial para o país, mais alinhada com os desafios ambientais e sociais do século XXI.
A incorporação de novas tecnologias na cadeia produtiva brasileira e da inovação nos bens vendidos para o exterior.
Tudo isso com foco na geração de emprego e crescimento econômico do país.
Tarefas assumidas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu também, desde o início do governo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Com quem nós conversamos hoje em uma entrevista exclusiva e gravada à Voz do Brasil. Vice-presidente, boa noite.
Muito boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Uma satisfação participar com vocês.
Vice-presidente, vamos começar falando um pouquinho da viagem que o presidente Lula está fazendo à China. Qual é a expectativa do governo em relação aos investimentos chineses que podem vir para o Brasil a partir dessa viagem?
Olha, Mariana, é muito importante, porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é quem mais compra do Brasil. Isso vai desde minério de ferro, passa por petróleo bruto, passa por soja. 60% da carne é exportada para a China e ela vai se diversificando até por produtos industriais. E o Brasil é o quarto país do mundo a receber investimento chinês. Primeiro, Estados Unidos, segundo, Austrália, terceiro, Reino Unido, quarto, o Brasil. Então, é uma viagem importante. O Brasil é o maior líder da América Latina. A China, o maior líder da Ásia. O presidente Lula é uma liderança respeitada no mundo todo e celebraram 15 acordos comerciais que podem significar perto de 50 bilhões de dólares em investimento. O Brasil vai crescer, né, e vai crescer com sustentabilidade. A pergunta sempre foi: onde é que eu fabrico bem e barato? Agora é onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar emissão de carbono. Emissão de carbono. É o Brasil. Então, o Brasil é o grande protagonista desse momento de combate às mudanças climáticas e de avanço das energias renováveis.
Vice-presidente, o Brasil é atualmente grande exportador de proteína animal e também de grãos, notadamente a soja, né? Que outros produtos ou serviços brasileiros o senhor vê com grande potencial?
O Brasil tem a agricultura tropical mais eficiente do mundo, é o maior exportador de alimentos do mundo e isso tende a crescer. Nós podemos expandir muito, aumentar muito a produção de alimentos sem desmatamento ilegal, só com ganho de eficiência, de produtividade, como também proteína animal. E vamos avançar não numa reindustrialização, mas eu chamaria de uma neoindustrialização. Então, nós podemos avançar nas parcerias da indústria aeronáutica e aeroespacial, no complexo da saúde, que é importantíssimo, e o Brasil tem um parque também em Fabril importante, energia renovável. Acabamos o MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio e Inovação e Serviços, lançar o novo PADIS. Então, nós vamos estimular muito a indústria de semicondutores e energia solar, placas fotovoltaicas, célula fotoelétrica. O novo PADIS, ele tira imposto de importação, tira IPI, tira PIS, tira COFINS, para estimular a cadeia produtiva da tecnologia de ponta.
Pois é, inclusive nesse ramo aí, vamos dizer assim, nessa área ambiental e de desenvolvimento com essa questão ambiental por trás, nos primeiros 100 dias de governo, o governo fez um fortalecimento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e se a aposta aí em produtos da Amazônia com essa marca da sustentabilidade amazônica é uma aposta do governo aí para vender produto brasileiro.
Olha, Mariana, duas boas notícias. A primeira boa notícia foi a Suframa. Nós fizemos o mês passado a reunião do Conselho de Administração da Suframa e foram aprovados 44 novos projetos na Zona Franca de Manaus, no complexo industrial. 1,6 bilhão de novos investimentos e 1.500 novos empregos. E o presidente Lula assina agora, nesses dias, o decreto do órgão gestor para o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Eu estive lá em Manaus visitando o CBA, esse Centro de Biotecnologia. É impressionante o tamanho e o potencial. Qual a missão? Gerar emprego, renda. Então, pega a pesquisa, transforma em emprego. Pesa a pesquisa e transforma em produto. E aí, com o potencial é gigantesco. Desde cacau, açaí, indústria de cosmético, fármaco, é agregar valor aos produtos da região.
E a Apex está incluída nessa estratégia, vice-presidente? Aliás, quais têm sido as demandas do seu ministério para essa agência?
Olha, eu entendo a exportação como essencial. O Brasil tem 1,8% da economia do mundo, do PIB do mundo. Então, 98,2% está fora do Brasil. Então, é fundamental ampliar as exportações brasileiras. Elas estão crescendo. E elas podem, nesse primeiro trimestre, cresceu mais de quase 8%. E vai crescer mais ainda. Então, nós precisamos diversificar. E aí a Apex tem um papel duplo. Exportar mais, conquistar mercado e trazer investimento para o Brasil. Queria fazer uma observação importante. O comércio, embora o mundo seja globalizado, a globalização, o comércio é intra-regional. Se você pegar México, Estados Unidos e Canadá, 50% é entre eles. Se você pegar a União Europeia, 60% é entre eles. Se você pegar a ASEAN, os países que compõem a ASEAN, 70% é entre eles. Na América Latina é 26%. Nós temos que fortalecer o comércio regional. Por isso, a primeira viagem do presidente Lula foi Argentina e Uruguai. E é aqui na região que nós vamos vender mais avião, ônibus, caminhão, carro, autopeça, linha branca, produto com valor agregado. Então, a missão da Apex é muito significativa.
Vamos falar um pouquinho da reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Vamos falar um pouco dessa nova política industrial que está sendo desenvolvida pelo Conselho. O que a gente pode esperar?
Olha, Mariana, é muito importante. Você tem as autocracias. Quem manda sou eu sou dono da verdade, cumpra-se. E tem a democracia, que você ouve, dialoga. O governo moderno, ele interage com a sociedade civil. Ouvindo mais, ele vai errar menos. Da mesma forma, no Ministério da Indústria e Comércio, vai ser agora implantado o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Então, nós vamos chamar todos os setores da indústria e da sociedade civil para discutirmos uma neo-industrialização. Não é a industrialização do século passado, mas é uma neo-industrialização. Formatar as políticas para a indústria brasileira dentro desse contexto.
Mas já existe um diagnóstico, já existem deficiências que tenham sido identificadas e que devem ser pontuadas?
Existe. Infelizmente, Mariana, Luciano, quem está nos acompanhando, o Brasil, na década de 70, até o começo da década de 80, a indústria manufatureira, a indústria brasileira, representava 30% do PIB, 30%. Hoje é 10%. Nós tivemos uma desindustrialização precoce, porque nós não somos um país desenvolvido, estamos em desenvolvimento, e severa, de 30 para 10, uma desindustrialização muito forte. Custo Brasil. Então, eu diria que uma tríade, juros, imposto e câmbio. O câmbio hoje, R$ 4,90, R$ 5, ele é competitivo, é um bom câmbio. Aliás, uma boa notícia, né? O dólar caiu, nós estamos abaixo de R$ 5. Então, o câmbio está bom. O imposto, esse onerou muito a indústria. A reforma tributária, que deve ser votada agora no primeiro semestre, vai ajudar muito, porque você vai transformar 5 impostos, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, num IVA, num imposto só. Você simplifica, você ajuda exportação, porque não acumula crédito, você reduz custo de pagamento de impostos, você estimula o investimento. E o terceiro é juros, que nós temos certeza que vai cair, a taxa Selic. Por quê? A inflação de março foi menor, a inflação está caindo, o câmbio caiu, o dólar, a bolsa subiu, então nós temos, e a nova ancoragem fiscal, que deve ser encaminhada pelo presidente Lula nos próximos dias ao Congresso Nacional, que estabelece responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, garante investimentos que o Brasil precisa.
Para a gente encerrar, vice-presidente, o senhor é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E comentou que vocês estão ouvindo todos os setores. Quais são os principais pleitos que o senhor tem ouvido? É essa questão do financiamento? É a questão tributária? Quais são as demandas?
Olha, não existe uma bala de prata, né? Isso aqui resolveu tudo. Isso não existe. É uma cesta de desafios que devem ser resolvidos. Eu destacaria alguns. A questão tributária. Desde o meu tempo de prefeito em Pindamonhangaba, na década de 70, que a gente sabe que o modelo tributário nosso é um manicômio tributário. Então, vai sair a reforma tributária. Ela é fundamental. A outra é juros. Não depende só da gente, porque o Banco Central tem autonomia. Mas eu acho que as condições todas para a redução dos juros estão sendo colocadas. Aí você tem educação, que voltou a ser prioridade. Educação é central, especialmente educação básica, que é desde a creche, a pré-escola, o ensino infantil, a escola de tempo integral, a formação técnica e profissional até a universidade. Então, um conjunto de fatores. Isso é que eu tenho ouvido. Acordos internacionais ajudam muito a economia brasileira, formação profissional, desburocratização. Um exemplo final. Nós exportamos frango para a União Europeia e Reino Unido. O exportador tinha que pagar R$ 166 cada guia, cada licença, que é o certificado de origem que lhe dá a entrada nesse país. E era papel. A partir do dia 1º de março, não paga mais nada e é digital. Então, se desburocratizar, simplificar tudo o que puder.
Vice-presidente Geraldo Alckmin, muito obrigado por sua entrevista exclusiva à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Luciana, Mariana e quem nos acompanha. Muito obrigado.
Brasil e China assinaram hoje 15 acordos e parcerias em áreas como comércio, energias renováveis e agronegócio.
Os acordos foram firmados após um encontro do presidente Lula com o líder chinês Xi Jinping.
A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China marcou a retomada das relações com o principal parceiro comercial do Brasil. 15 acordos de cooperação foram fechados, entre eles o que prevê a construção de um satélite com tecnologia inovadora para monitorar biomas como a floresta amazônica, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. No encontro com o presidente chinês Xi Jinping, Lula destacou: quer ampliar a relação com a China para áreas que vão além do comércio.
O que queremos ter uma relação no campo da ciência e da tecnologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chineses no Brasil. E, sobretudo, queremos participar tanto do desenvolvimento digital que os chineses conseguiram. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China.
Transição energética, mudança do clima e preservação do meio ambiente também tiveram destaque na agenda entre Brasil e China. Os países se comprometeram a ampliar, aprofundar e diversificar a cooperação bilateral, como explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Houve um esforço e um entendimento político e estratégico que era necessário colocar a questão da mudança do clima, a questão da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável no mais alto nível das prioridades.
Em 2022, a soma das importações e exportações entre Brasil e China bateu recorde de mais de 150 bilhões de dólares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que há intenção de ampliar a parceria e falou sobre a geração de empregos industriais no país.
Eu penso que essa agenda inaugura um novo desafio para o Brasil, que é atrair investimentos industriais diretos da China no Brasil, mediante a criação de oportunidades de emprego, visando um tipo de reindustrialização compatível com a agenda bem representada aqui pela Marina Silva, que é uma agenda de sustentabilidade.
Durante o segundo dia de visita à China, o presidente Lula também teve encontros com o líder do parlamento e com o primeiro-ministro chinês. No meio das agendas, uma pausa para homenagear os heróis nacionais. De Pequim, na China, Luana Karen.
E um dos resultados da visita do presidente Lula à China foi o acordo firmado entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China.
O BNDES terá acesso a 6 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos no Brasil.
Os recursos serão destinados a linhas de crédito para empresas privadas e públicas.
O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explica.
É bastante aberto o empréstimo. A infraestrutura, transição ecológica, energia limpa, indústria, que é uma coisa muito importante, projetos de inovação tecnológica. Nós temos total abertura para trabalhar isso. Eu diria que em brevemente, já na segunda-feira, nós vamos anunciar algumas novidades a partir desse, linhas novas, totalmente novas, de financiamento do BNDES.
E depois da China, o presidente Lula segue em visita oficial para os Emirados Árabes Unidos.
O país está entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio.
33 bilhões de dólares. Esse foi o total movimentado no comércio entre o Brasil e os 22 países do mundo árabe no ano passado. E os Emirados Árabes têm destaque nessa parceria. As vendas brasileiras ao país, principalmente de alimentos, somaram mais de 3 bilhões de dólares. Já os Emirados fornecem, por exemplo, grande parte dos fertilizantes usados aqui. O professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz, diz que a visita deve ampliar a parceria.
Há necessidade também de buscar opções de diversificação dessa pauta muito concentrada em alimentos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à capital, Abu Dhabi, neste sábado e deve se reunir com o presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Além da pauta econômica, o encontro deve abordar ainda temas ligados à energia, meio ambiente e mudanças climáticas. Reportagem Graziela Mendonça.
A tarefa do governo atua desde janeiro no território Yanomami para combater o garimpo ilegal e socorrer a população, que sofre de desnutrição e falta de assistência.
As terras indígenas Vale do Javari e Raposa Serra do Sol também receberam reforço da presença do Estado.
Na nossa última reportagem especial sobre os primeiros 100 dias do governo do presidente Lula, vamos falar sobre as políticas públicas para os povos originários.
Pela primeira vez no Brasil, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, com o objetivo de cuidar de políticas voltadas a essa população. Para comandar a pasta, também entrou para a história a primeira indígena a chefiar um ministério, Sônia Guajajara.
Só o fato de ter um ministério em Brasília, na esplanada, já dá também uma abertura. São muitas as pautas que estavam paralisadas e que agora, aos poucos, a gente vem trazendo para discussão.
Já no primeiro mês à frente do Ministério, um grande desafio: articular ações voltadas ao enfrentamento da crise de desassistência sanitária e nutricional do povo Yanomami. De 2019 a 2022, foram registradas pelo menos 570 mortes de crianças dessa etnia. O Ministério da Saúde enviou reforço de profissionais e antecipou campanhas de vacinação na região, diante da declaração de emergência de saúde pública em janeiro, conforme anunciado pela ministra Nízia Trindade.
Definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia.
Mais de 10 mil atendimentos foram realizados na Casa de Apoio à Saúde Indígena ao longo do mês de março. 1.360 indígenas foram imunizados contra a Covid-19 e outras vacinas de rotina. Com o lançamento do novo Mais Médicos, o Ministério da Saúde anunciou o envio de 117 profissionais para distritos indígenas, sendo que 14 deles já foram enviados para atender o povo Yanomami. Também foi instalado um hospital de campanha em Boa Vista, com o apoio das Forças Armadas, para a triagem dos pacientes. Até a primeira semana de abril, 18 mil cestas básicas foram entregues aos indígenas da região. O coordenador do Conselho Indígena de Roraima, Edinho Batista de Souza, falou sobre a força-tarefa.
Com o apoio do governo, a gente conseguiu, né, mandar cestas básicas, alimentação dos quatro, né?
Outra prioridade de atuação do governo foi a retirada de garimpeiros ilegais do território Yanomami. O presidente Lula determinou o controle do espaço aéreo e fluvial em defesa das comunidades locais.
Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito.
De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até março, foram cumpridos no território indígena pelo menos 28 mandados de busca e apreensão, executadas 20 prisões em flagrante e bloqueados 68 milhões de reais de diversas contas bancárias. O indígena Jaci José de Souza, da etnia Macuxi, de Raposa Serra do Sol, acredita que o garimpo ilegal é a principal causa do problema enfrentado pelos Yanomami.
Quando começa a trabalhar com mercúrio, aí vai jogando aqueles tipo veneno que peixe come. Quando a pessoa come peixe, a pessoa fica doente. O que está acontecendo é Yanomami. E água também. Água suja não pode, né?
O governo também atua no reforço da segurança do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do país, localizada no estado do Amazonas. A força-tarefa é para coibir a prática criminosa de invasores, como pontuou a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Esses povos estão ameaçados aqui pela mineração, pela exploração ilegal de madeira, pela pesca ilegal, pela caça ilegal. E a gente precisa trazer o Estado para garantir essa segurança.
Em visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, o presidente Lula anunciou que pretende criar um programa de financiamento para a agricultura indígena, para aumentar a capacidade de produção desses povos. No novo programa de aquisição de alimentos lançado pelo governo, haverá facilidades para povos indígenas e comunidades tradicionais se tornarem fornecedores. Reportagem Natália Coslin.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ex-presidente Bolsonaro deve prestar depoimento em inquérito que apura incitação de atos golpistas.
STJ define que tratamento multidisciplinar de autismo deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde.
Tribunal Superior do Trabalho mantém validade de prorrogação de jornada em frigorífico.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento em inquérito que apura incitação de atos golpistas de 8 de janeiro. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
O inquérito foi aberto pela Procuradoria-Geral da República. A representação sobre Bolsonaro foi juntada aos autos em razão da conduta praticada por ele em 10 de janeiro, quando teria supostamente incitado a execução de crimes contra o Estado de Direito.
O pedido para que Bolsonaro seja ouvido foi apresentado pela PGR poucos dias depois dos atos, mas não havia sido apreciado pelo ministro porque Bolsonaro estava fora do país desde 30 de dezembro.
O ministro considera a medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o ex-presidente em, no máximo, 10 dias.
A operadora de saúde Amil deverá cobrir tratamento multidisciplinar para pessoa com transtorno do espectro autista.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um beneficiário com autismo ajuizou ação contra a Amil para obter a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito. Na sentença foi deferido o pedido para tratamento sem limite de sessões, mas excluído da musicoterapia. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo a reincluiu. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial da AMIL. A relatora ministra Nancy Andrighi comentou que, embora a segunda sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no mesmo julgamento manteve decisão da terceira turma, que concluiu ser abusiva a recusa da cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento de autismo.
Mantida a validade de prorrogação de jornada em frigorífico.
A decisão foi da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O caso envolve um trabalhador da BRF em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Na reclamação trabalhista, ele pediu a nulidade do banco de horas porque sua atividade era insalubre e a prorrogação de jornada dependeria da autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Sem a compensação, ele sustentava ter direito a horas extras. A quinta turma do TST rejeitou o recurso do empregado. Segundo o colegiado, no período posterior à reforma trabalhista, empresas e sindicatos têm autonomia para estabelecer normas que afastem ou limitem direitos, desde que não envolvam direitos absolutamente indisponíveis.
Tribunal Superior Eleitoral confirma que partidos que formaram coligações durante eleições podem atuar de forma isolada após a votação.
A decisão foi tomada em ação do Rio Grande do Norte. Repórter Guilherme Glória.
O Tribunal Regional Eleitoral Potiguar tinha rejeitado uma ação do Partido Progressista contra prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020 na cidade de Lagoa Danta, por entender que o PP não tinha legitimidade para agir isoladamente. Mas o TSE reverteu a decisão, reiterando a jurisprudência da Corte de que partidos coligados são proibidos de atuar de forma isolada apenas até a diplomação dos eleitos.
Justiça condena envolvido em 3 roubos a encomendas dos Correios no Acre.
O homem vai cumprir 21 anos sem direito a recorrer em liberdade. Marisa Almena.
A sentença atende a pedido feito em ação apresentada pelo Ministério Público Federal. Investigações revelaram que o réu e outros 2 homens denunciados pelo MPF usavam um carro alugado e arma de fogo para abordar os carros dos Correios, obrigando os motoristas a dirigir até locais desertos e assim roubar as mercadorias. A justiça negou o direito do homem de recorrer em liberdade, justificando que os crimes se repetiram 3 vezes em menos de 10 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão externa dos Yanomamis vai a Roraima e cobra mais ajuda federal para a saúde indígena.
Senador apresenta projeto que aumenta penas de crimes praticados em ambiente escolar.
Presidente Rodrigo Pacheco participa de reunião com o presidente da China e acompanha a assinatura de acordos comerciais com o Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
A saúde e a proteção territorial estão entre as preocupações da Comissão Externa do Senado, que acompanha a saída de garimpeiros das terras Yanomami.
Um surto de malária impediu que os parlamentares fossem ao território dos indígenas, mas a comitiva se reuniu com representantes dos Yanomamis e com o governador do estado, Antônio Denário. Repórter Pedro Pincer.
A crise humanitária, a saúde indígena e a proteção territorial são alguns dos problemas encontrados em Boa Vista, capital de Roraima, pela Comissão Temporária Externa do Senado, criada para acompanhar a situação dos Yanomami e a saída dos garimpeiros. Inicialmente, estava prevista uma visita ao território Yanomami, mas um pedido do Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública para que se adiasse a visita à localidade devido a um surto de malária que afeta profissionais de saúde e indígenas, acabou cancelando o compromisso. A questão da saúde na região é um dos pontos mais urgentes, como aponta o senador astronauta Marcos Pontes.
A solução, ela precisa atender, principalmente no sentido econômico, financeiro, e a construção das infraestruturas, de forma que o atendimento de saúde seja feito inicialmente na base, e com isso, com o tratamento da saúde básica, você desafoga o tratamento de média e alta complexidade aqui já na capital.
O senador Chico Rodrigues, que preside o colegiado, destacou que o governo federal é responsável por sanar os problemas do povo Yanomami.
Exatamente as dificuldades que eles estão passando para dar manutenção a essa assistência sanitária aos índios Yanomamis. Então, isso é claro, visível e é um fator recorrente que o governo federal vai ter que consertar e apoiar de uma forma muito vigorosa para que, na verdade, os problemas que aconteceram no passado não vão continuar acontecendo no presente.
O grupo também se encontrou com o governador do estado, Antônio Denário, foi ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e promoveu uma audiência pública com autoridades e representantes dos povos indígenas. O procurador da República, Alisson Marugal, se mostrou preocupado com a questão da proteção territorial. Também participaram do debate representantes da Polícia Federal, da FUNAI e do IBAMA, entre outros.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do encontro com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. A comitiva do governo e de parlamentares brasileiros acompanhou a assinatura de 15 acordos comerciais e de parceria entre as duas nações. Eles cumprem agenda no país desde a última quinta-feira.
Segundo o presidente Rodrigo Pacheco, a reunião foi o ponto alto da agenda da missão oficial do governo brasileiro à China, que tem o objetivo de selar importantes acordos comerciais entre os dois países. O presidente do Congresso também participou de um evento no novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, bloco econômico formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Também integram a comitiva os senadores Jacques Wagner, Elisiane Gama, Confúcio Moura, Augusta Brito, Irajá e Jussara Lima.
Senadores aprovaram o projeto que veda o aumento do número de agentes públicos autorizados a classificar se informações oficiais devem ou não ser sigilosas.
A proposta prevê ainda que a classificação ultrasecreta de documentos deve passar por uma segunda ratificação após 30 dias. Repórter Janaína Araújo.
Foi aprovado pelos senadores projeto que altera a Lei de Acesso à Informação para vedar o aumento do rol de agentes públicos habilitados a classificar informações como secretas e ultrasecretas. A proposta também prevê prazo de 30 dias para ratificar a classificação do sigilo de informações ultrasecretas por algumas das autoridades previstas na legislação, como os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Apresentado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o projeto de lei foi relatado na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Em seu parecer, ele propôs mudanças no texto para garantir na legislação a ausência de delegação de competência para decisão sobre graus de sigilo de informações públicas, situação evidenciada a partir de decreto presidencial editado em 2019.
Reputamos oportuna a emergência dessa temática direcionada ao cerne do seguinte problema fático, delineado quando da vigência do decreto 9.690, a possibilidade de se ampliar ilimitadamente o rol de agentes públicos aptos a classificar informações como secretas e ultrasecretas.
A proposta foi enviada à análise da Câmara dos Deputados.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o colegiado não vai se omitir diante do aumento dos casos de violência em todo o país, especialmente a praticada no ambiente escolar.
Segundo ele, a comissão vai convidar especialistas e representantes das plataformas digitais para debater a disseminação da violência em redes sociais, com a incitação do discurso de ódio, inclusive com mensagens favoráveis ao racismo, à pedofilia e ao feminicídio. Paim lembrou que as redes sociais são espaço público de manifestação do pensamento e, por isso mesmo, devem seguir regras de boa convivência e de defesa da diversidade e da democracia.
Não podemos permitir que usem esse espaço privilegiado para a perversidade, para pregar o ódio, a destruição e até o assassinato, para incitar instintos selvagens e cruéis, para atacar a democracia, a liberdade e as políticas humanitárias. O voto. Proliferar fake news, atiçar um contra o outro, não podemos permitir. Temos que ter posição.
E o Senado vai analisar um projeto que aumenta penas de crimes praticados em escolas.
O objetivo é tornar a punição mais rigorosa diante da recente onda de ataques registrados em escolas brasileiras nas últimas semanas. Repórter César Mendes.
A proposta altera o Código Penal para agravar as penas para crimes contra crianças, professores e servidores cometidos nas escolas. Entre as mudanças está a tipificação do crime de homicídio em dependências ou imediações dos estabelecimentos de ensino, com pena de 12 a 30 anos. Além disso, os crimes de lesão corporal cometidos nas escolas ou arredores passam a ser considerados graves, com punição de 2 a 8 anos de reclusão. O autor da proposta, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu as mudanças.
Vai poder ajudar a reduzir o problema que nós vemos agora sendo espalhado pelo Brasil e trazer mais segurança para os nossos jovens, alunos, professores, pais, funcionários e tornar a escola realmente um ambiente protegido que precisa ser.
O projeto do senador astronauta Marcos Pontes, que agrava a pena dos crimes cometidos no ambiente escolar, está em análise na Comissão de Segurança Pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou possíveis irregularidades na gestão orçamentária e financeira do Ministério do Desenvolvimento Regional. A fiscalização identificou o descumprimento do período estabelecido para a execução do orçamento. Em geral, as despesas recebem autorizações para serem feitas em um tempo específico. No caso em questão,
o prazo seria ao final de 2020 e, para algumas situações, 2021. De acordo com o relatório, do total de transferências voluntárias formalizadas naquele ano, pelas unidades analisadas, apenas 4 tinham vigência final igual ou inferior a 31 de dezembro de 2021. A previsão de finalização variou entre os anos de 2022 e 2025. O TCU determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento que apresentem um plano de ação em até 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Em audiência, deputados discutem descriminalização das drogas.
Comissão da Mulher debate programa de equidade de gênero e raça com ministra.
Câmara aprova acordo entre Brasil e Portugal sobre serviços aéreos.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou acordo internacional sobre serviços aéreos entre o Brasil e Portugal. Entendo que está previsto no tratado na reportagem de Antônio Vital.
O acordo, assinado há 2 anos, prevê liberdade tarifária para empresas aéreas dos dois países e direitos como o de definir o número de trajeto de voos semanais, bem como de sobrevoar o território da outra parte sem aterrissar. Além disso, Brasil e Portugal reconhecem como válidas as licenças e certificados relativos à competência dos tripulantes e às condições das aeronaves emitidos pelos dois países. O texto, com 26 artigos, regulamenta também outros pontos, como as condições para revogação de autorização de companhias aéreas, regras para comercialização de passagens e transporte de cargas, tarifas, taxas e respeito a regras internacionais de segurança. O projeto que aprova o acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o acordo fortalece relações históricas entre o Brasil e Portugal.
Um acordo que trabalha com parâmetros, são parâmetros importantes, como, por exemplo, a economicidade, mas não só. Também a livre concorrência, sem qualquer caráter discriminatório. E são acordos que fortalecem as relações, são relações históricas entre Brasil e Portugal. Porque nós estamos recompondo uma política de relações exteriores que coloca o Brasil na posição de ser potencialmente um país com uma grandeza imensa.
O acordo também determina que os dois países não permitirão que suas empresas de transporte aéreo abusem do poder de mercado e pratiquem concorrência desleal. De acordo com a mensagem do governo ao Congresso, o texto tem o objetivo de estreitar os laços de amizade, cooperação, comércio e turismo entre os dois países. Em 2022, quase 1 milhão de brasileiros visitaram Portugal. O texto do Acordo Internacional sobre Serviços Aéreos entre o Brasil e Portugal seguiu para análise do Senado e só entra em vigor depois de aprovado pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica os decretos presidenciais que vão contra o marco legal do saneamento. Na opinião da parlamentar, os mais de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto e os 35 milhões que não têm água potável serão os mais prejudicados.
Adriana Ventura acusa o PT de não ter feito nada pelo saneamento nos 14 anos em que esteve no poder. Para ela, o problema do saneamento no país só será resolvido quando as empresas privadas assumirem o serviço.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, repudia os gastos do governo com a compra de móveis para o Palácio do Planalto, incluindo a aquisição de um sofá de couro por R$ 62 mil e uma cama por R$ 42 mil.
Maurício Marcon também condena a tributação de produtos oriundos da China, anunciada esta semana pela gestão federal. Outra crítica que o deputado faz ao governo Lula é a edição de decreto que visa alterar o marco do saneamento básico, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo governo anterior.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, chama a atenção para a necessidade de o governo federal apresentar resultados após um período de 100 dias no poder. Segundo o deputado, é hora de cessar as promessas vazias, parar de apontar o dedo para o passado e se concentrar no futuro.
José Medeiros considera que a apresentação do arcabouço fiscal do governo foi fraca e insuficiente e cita que o rombo de 200 bilhões de reais da PEC da transição para pagar o Bolsa Família foi uma grande mentira.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate os opositores do presidente Lula, alegando que o governo anterior deixou uma enorme crise financeira que gerou fome e desemprego em níveis recordes.
De acordo com Helder Salomão, as medidas adotadas nos 100 primeiros dias de governo visam corrigir os danos causados na economia e nas políticas públicas. Ele menciona que o governo petista aumentou o piso salarial do magistério e reajustou o salário mínimo acima da inflação após 6 anos de espera.
Trabalho. O governo vai propor em breve ao Congresso uma política de valorização do salário mínimo. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho em audiência pública na Câmara. A reportagem é de Lara Raj.
O ministro do Trabalho e Emprego, deputado licenciado Luiz Marinho, informou que até maio será encaminhada ao Congresso Nacional a proposta de novo salário mínimo, no valor de R$ 1.320. Além disso, também será encaminhada, em breve, uma nova política de valorização permanente do salário mínimo. Segundo Marinho, o grupo de trabalho formado por integrantes do governo e de centrais sindicais estuda os parâmetros. E uma proposta será levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no retorno da viagem para a China.
Nós queremos encaminhar também a política da retomada da valorização permanente do salário mínimo. Evidentemente, estamos estudando quanto tempo vamos propor, se é por 20 anos, se é por 30, se é por 15 anos. Evidentemente que a cada novo PPA pode fazer a revisão da eficiência da política estabelecida.
O ministro compareceu à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados por iniciativa própria para apresentar plano de trabalho da pasta para este ano. Ele criticou a criação pelo governo Bolsonaro do saque aniversário do FGTS, que permite a cada pessoa realizar um saque anual de suas contas. Segundo Marinho, o saque aniversário trouxe 2 problemas. Primeiro, o enfraquecimento do fundo criado para financiamento da habitação e saneamento e para gerar oportunidades para trabalhadores desempregados. Em segundo lugar, teria gerado, de acordo com o ministro, a farra do sistema financeiro com fundo de garantia.
E hoje, dos 504 bilhões depositados na conta corrente dos correntistas do fundo de garantia, já temos quase 100 bilhões alienados pelos bancos em empréstimo consignado do fundo de garantia a partir do formato do saque aniversário.
O ministro ressaltou também que os trabalhadores reclamam de não serem informados propriamente pelos bancos que, ao optar pelo saque aniversário, não podem sacar o saldo do FGTS se forem demitidos. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, disse que trabalhará integrado com o ministério e listou algumas prioridades, como combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil e a regulação das relações de trabalho por aplicativos, além da valorização da negociação coletiva nas relações trabalhistas. O ministro concorda com as prioridades elencadas por Faleiro e informou que em 100 dias de governo já foram libertados 1.127 trabalhadores do trabalho análogo à escravidão. Luiz Marinho informou ainda que estão sendo formados 2 grupos tripartite, com representantes de empresas, empregados e governos. Um para eventuais revisões de pontos da legislação trabalhista e outro para a regulação do trabalho por aplicativos. A meta é que os 2 grupos de trabalho terminem o trabalho até o fim do primeiro semestre. Para ele, a terceirização do trabalho a partir da reforma trabalhista trouxe perversidade, desregulação e incentivo ao trabalho informal. Vice-líder da oposição, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, rebateu as críticas. Segundo ele, a reforma trabalhista gerou, de 2017 a 2022, 1,7 milhão de empregos e diminuiu o número de ações na justiça.
Essa geração de empregos foi concomitante a uma redução considerável do custo que nós vínhamos tendo de demandas trabalhistas para 41,45%, pelo menos no número de processos da Justiça do Trabalho de lá para cá.
O ministro discordou que os empregos tenham sido gerados por conta da reforma trabalhista. Sobre os trabalhadores de aplicativos, ele concordou com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, que é preciso oferecer ao trabalhador a possibilidade de permanecerem autônomos se quiserem, mas com proteção social. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reclama de alteração feita pela relatora do Senado Federal à Lei Geral do Esporte. Segundo o deputado, com a nova redação, o Esporte Master perdeu o orçamento de 20 milhões de reais, que viria de 0,11% da arrecadação das loterias.
Luiz Lima alega que, se fosse mantido o texto, o Esporte Master não precisaria de verbas do Ministério dos Esportes. O parlamentar pede o restabelecimento dos recursos para a modalidade quando o texto for ao plenário do Senado.
Educação.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica a intenção do governo de São Paulo de reduzir de 30 para 25% os recursos obrigatórios para a educação. A deputada acha inaceitável que um Estado com mais de 100 escolas de lata e que não cumpre a lei do piso nacional do magistério ache uma boa ideia reduzir os investimentos.
Professora Luciene Cavalcante considera a tentativa de redução um ataque à escola pública e às conquistas históricas do povo brasileiro. Para ela, são medidas como essa que ameaçam a qualidade do ensino e a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
Saúde.
A Comissão da Mulher debateu o programa de equidade de gênero e raça com a ministra da Saúde. A repórter Maria Neves acompanhou.
Na primeira visita à Câmara como ministra da Saúde, Nísia Trindade esclareceu integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde. A reunião foi sugerida por duas parlamentares do PL, Coronel Fernanda, do Mato Grosso, e Cristo Nieto, do Rio de Janeiro, que questionaram a utilização de termos como identidade de gênero e linguagem neutra na portaria que institui o programa. Na opinião da deputada Cristo Nieto, pela portaria, parece que os esforços do Ministério da Saúde estão sendo direcionados para o campo ideológico, uma vez que utilizaria termos importados da ideologia eminentemente feminista. Para a parlamentar fluminense, o órgão estaria na contramão das verdadeiras necessidades das mulheres.
O que mais me preocupa, honestamente, é que o Ministério ele parece estar caminhando na contramão do que deveria ser. Ou seja, o Ministério da Saúde deveria realmente se ocupar com o combate às enfermidades, às doenças e a promoção, que aí sim nós chamamos saúde pública, promoção do bem-estar social, psíquico, né? E, enfim, o aspecto integral da própria mulher.
Também para a deputada Coronel Fernanda, a maior questão foi o Ministério utilizar a portaria para, de forma escondida, propagar questões de gênero e sexualidade. Para as duas colegas de partido, o órgão deveria se concentrar em problemas que afetam a saúde da mulher, como falta de medicamentos, de equipamentos para exames e a deficiência no acompanhamento pré-natal e pós-natal. Nísia Trindade assegurou que o único objetivo da política proposta é combater a violência e o preconceito contra mulheres, levando em conta também a raça. Segundo a ministra, gênero e raça são pilares de todo o governo federal por serem determinantes nas desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira.
Esse cruzamento entre gênero e raça tem um efeito dos mais devastadores. Quase todas as estatísticas da área de saúde, mortalidade materna, raça e gênero aparecem, pois são exatamente aquelas mulheres nas estatísticas definidas como mulheres pretas, como mulheres pardas, as que apresentam o mais alto índice de mortalidade materna, as que apresentam o maior alto índice de vítimas de violência, né, seja violência doméstica, seja violência no trabalho. Portanto, nós não estamos falando de simples termos, nós estamos falando de termos que carregam a desigualdade histórica da nossa sociedade.
Um dos objetivos do programa de gênero e raça no SUS, de acordo com Nísia Trindade, é formar gestores para reduzir casos de violência e assédio de mulheres no trabalho. A ministra apresentou dados de pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, da Universidade de São Paulo, em que 76% das entrevistadas relataram já terem passado por um ou mais episódios de violência no ambiente de trabalho, tanto sexual quanto moral. Especificamente no sistema público de saúde, segundo a ministra, estudo de 2015, realizado em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem, mostrou que as mulheres respondem pela metade da força de trabalho. Na enfermagem, 84% são mulheres. Com esse contingente de trabalhadores, o impacto de questões de gênero na saúde seria imenso, conforme Nízia Trindade. Além de sofrerem assédio, como as demais profissionais, ainda teriam condições inadequadas para repouso entre plantões, por exemplo. Na pandemia, as trabalhadoras da saúde também teriam sido as mais afetadas. No período, 34% perderam o emprego. Aquelas que não foram demitidas tiveram redução salarial de 44%, afirmou a ministra. Para a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, o programa de equidade de gênero e raça apenas resgata o princípio do Sistema Único de Saúde previsto na Constituição Brasileira: universalidade, equidade e integralidade no atendimento à população. A parlamentar ressaltou que essa abordagem nada tem a ver com ideologia, portanto.
Nós estamos defendendo o Sistema Único de Saúde que está nas suas origens, que é um sistema que olha para todos, é um sistema que entende que é fundamental trabalhar com a lógica e com o princípio da equidade. E isso é dizer que nós precisamos de um país para todos. É diferente de tratar de ideologia. Quando se aborda as desigualdades a partir da ideologia, na verdade é que se está dizendo que algumas vidas valem menos. Diferentemente, todas as vidas valem a pena. Todas as formas de se viver devem ser cuidadas.
Também para a deputada Silvi Alves, do União de Goiás, a portaria não tem nada a ver com ideologia de gênero. Termo, aliás, que para parlamentar deveria ser esquecido. Na concepção de Silvi Alves, o programa trata somente de respeito às mulheres. Em nome da liderança do governo, a deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, concordou que o termo gênero está sendo utilizado de maneira equivocada nesse debate. Conforme a deputada, o programa vai ajudar a resolver muitos dos problemas encontrados pelas mulheres ao enfrentar a cultura do machismo. Ainda segundo afirmou, sequer se trata de uma iniciativa nova, mas da continuidade de uma política iniciada em 2005, ainda no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou a deputados ser favorável à descriminalização das drogas como parte de uma estratégia mais eficiente de combate ao crime organizado no país. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o titular da pasta reforçou que o uso das drogas é um problema de saúde pública e não de natureza criminal. No entanto, ele reforçou que se trata de uma opinião pessoal.
Não há nenhum direcionamento do governo em relação a esse tema, mas eu tenho uma opinião, que é uma opinião minha, pessoal, e que está baseada em ampla literatura sobre o tema e em experiências internacionais acerca da descriminalização das drogas.
Observando a diferença entre descriminalização, quando não há punição penal, e legalização, quando o uso passa a ser regulamentado por lei, o ministro exemplificou que sequer a água pode ser colocada diante do público sem regulação. Almeida argumentou que a indefinição jurídica sobre quem são os traficantes e os usuários cria uma espécie de zona cinzenta que favorece as organizações criminosas que seguem recrutando jovens vulneráveis para o tráfico, o que agrava as condições desumanas do sistema carcerário. Contrário a essa tese, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, que solicitou a audiência, defendeu que a descriminalização vai alavancar a criminalidade.
Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime.
Deputados da oposição manifestaram preocupação com a violação de direitos de pessoas presas
pelo envolvimento com os atentados do dia 8 de janeiro. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, disse que a atuação do governo violou princípios como a presunção de inocência, além de tratados internacionais.
Uma prisão em massa não se justifica nem levando-se em conta aquelas comunidades carentes, onde o crime organizado toma conta, você cercar aquilo tudo e conduzir todas as pessoas ao cárcere para uma posterior verificação de quem é criminoso ou não.
Na comissão, o ministro reiterou que a pasta tomou providências no mesmo dia dos atentados, designando a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que fizesse o acompanhamento, junto com o Ministério da Justiça, sobre a situação dos detidos pelos atentados contra a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.